MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Você sabe quais as consequências jurídicas da morte? Para além da tristeza de um falecimento de alguém, há muitas questões legais relacionadas a esse fato natural que chega inevitavelmente para todos nós. Afinal, o que fazer quando uma pessoa morre? Como se dá a partilha dos bens do falecido? E as suas dívidas, como ficam? Para responder a essas e outras perguntas sobre o tema, nós recebemos nesta semana o promotor de justiça Hugo Evo Magro Correia Urbano, do Ministério Público do Paraná. Doutor Hugo, quando uma pessoa morre, o que é que os familiares devem fazer e quem deve tomar essas primeiras providências?
Obrigado pelo convite para participar aqui da rádio. A morte ela tem consequências jurídicas na vida das pessoas. O que a gente observa no dia a dia é que, às vezes, as pessoas, quando um parente falece, alguém da família falece, além da tristeza, tem que tomar as providências materiais, né, para dar continuidade ao patrimônio daquela pessoa. Todo mundo é titular de um patrimônio e, quando a pessoa falece, aquele patrimônio ele vai continuar em vida, passando para os herdeiros. E o que a gente observa é que as pessoas não têm, algumas vezes não tomam cuidado de verificar aquilo na época que acontecem os fatos, deixando isso passar vários anos, por exemplo, sem regularizar a situação de um imóvel, sem regularizar a titularidade de um carro deixado pelo falecido, e aí no momento de necessidade, no momento de algum problema, tem que correr atrás da questão das sucessões, né, que é a passagem desse patrimônio para os herdeiros. Quando a pessoa falece, o Código Civil ele estabelece que existe uma ordem de pessoas que já passam a ser responsáveis imediatamente pelo patrimônio deixado pelo falecido. Obviamente que a família pode se reunir e decidir quem vai cuidar do patrimônio até ser formalizada a divisão dos bens. Só que se não tiver um consenso, se não for nada combinado, o Código Civil já prevê que o cônjuge, ou seja, o esposo ou a esposa daquela pessoa falecida, ele se torna imediatamente responsável pelo patrimônio deixado. Se não tiver cônjuge ou companheiro, se não tiver esposo ou companheiro responsável, eles não quiserem, passa a ser o herdeiro que está na posse dos bens. Então a pessoa está na posse do imóvel, vamos supor, do pai que faleceu. Ela passa a administrar aquele imóvel, cuidar da limpeza, cuidar dos cuidados necessários daquele imóvel, pagar os tributos, até que seja dividido aquele imóvel entre os herdeiros. E também o falecido, se ele tiver deixado testamento, ele pode estabelecer no testamento quem vai ser o responsável por administrar os bens até que seja dividido. No Brasil, não é comum as pessoas deixarem o testamento. Então, quando as pessoas falecem, existem duas possibilidades. Ou a pessoa deixou um testamento, ou ela não deixou o testamento. No Brasil, como eu disse, não é comum da pessoa deixar testamento, que seria uma sucessão testamentária, sucessão dos bens testamentária. Então, no Brasil, se aplica muito mais a sucessão legítima, que é aquela que está prevista em lei. E as pessoas que vão receber, que vão administrar os bens e que vão receber esses bens, vai estar estabelecido em lei. Não vai ser por vontade do falecido, mas por vontade da lei.
Muito bem. E falando sobre o reflexo nas relações familiares. Então, você falou, morre alguém casado, o cônjuge passa a ser o responsável pelos bens, normalmente, a não ser que designe outras pessoas. Mas quanto ao vínculo conjugal, imediatamente quando a pessoa morre, muda? Por exemplo, quem é casado passa imediatamente a ser viúvo sem nenhuma necessidade outra de declaração nem nada? Sim. É imediato?
Sim. Quando a pessoa tá casada ou ela mantém uma união estável com alguém, a morte é causa jurídica de extinção desse vínculo. Então a pessoa imediatamente já muda o status civil dela, né? Mas não só com a mudança de estado da pessoa, tem essas obrigações legais, né? Então, a gente estava falando da sucessão testamentária e da sucessão legítima, que é aquela prevista em lei. A partir do momento do falecimento, os bens já passam a ser considerado um bem único, todo o patrimônio do falecido, e ele passa imediatamente para os herdeiros. E ele não passa da seguinte forma: o herdeiro fulano de tal é dono do carro, o outro é do apartamento, o outro é da casa, o outro da chácara. Não, é tudo de todo mundo, até que seja feita a divisão. é muito comum a gente ver que o falecido deixou uma chácara e a família toda mora lá. E que acontece? Aquele bem vai ser todo de todo mundo. Aquelas pessoas vão dividir aquele imóvel na forma de um condomínio. E se se tratar de um imóvel rural, as pessoas têm que ter um cuidado, que existe uma limitação à divisão desse imóvel, que é o módulo rural, que são 20 mil metros quadrados. Elas não vão poder dividir aquele imóvel numa fração menor do que 20 mil metros quadrados, mas não significa que elas podem residir lá e serem donas proprietárias daquele imóvel como um todo.
Certo. Doutor Hugo, existe uma preferência de herdeiros, não é? Que a pessoa morre, você falou, bom, o cônjuge, se ele é casado, já assume os bens. Entretanto, há outras pessoas, a pessoa pode ter filhos, pode ter pais vivos ou não, irmãos. Como se dá a preferência? Existe uma definição legal para quem recebe ou para quem não recebe?
Como eu disse, você tem duas formas de sucessão, a testamentária por testamento ou a legal, chamada legítima. Na testamentária, o falecido ele pode dispor de metade do patrimônio dele, a outra metade pertence ao companheiro, ao cônjuge, né? E ele pode determinar quem vão ser os herdeiros dele. Na sucessão legal, na sucessão legítima, existe uma ordem de vocação hereditária, que são os herdeiros necessários que vão herdar os bens deixados pelo falecido.
Doutor Hugo, estamos falando sobre a sucessão. Então, quem são as pessoas que normalmente serão os herdeiros necessários, legítimos da pessoa que falece?
Dentro da transmissão dos bens do falecido para os herdeiros, como eu disse no bloco anterior, existe a vocação hereditária, que é a ordem dos herdeiros necessários, os herdeiros que vão receber os bens do falecido. Inicialmente, se a pessoa falecida era casada ao tempo da morte e convivia com a esposa ou o companheiro, ou mantinha união estável com ela e também convivia com o companheiro, metade do patrimônio, que é a chamada meação, pertence ao cônjuge, ao companheiro, daquela pessoa que faleceu. A outra metade vai ser o espólio dela, vão ser os bens deixados para os herdeiros. Como que vai ser dividido esses bens deixados para os herdeiros? O Código Civil ele estabelece no artigo 1829 dele qual é a ordem de sucessão dos bens. Primeiro, cabe o direito aos descendentes, ou seja, aos filhos, em concorrência com o cônjuge, salvo se o cônjuge é casado em comunhão universal de bens ou separação de bens. Se o cônjuge está casado em comunhão universal de bens ou separação de bens, ele não vai concorrer com os filhos. Agora, se ele tiver casado em outro estado civil, ele vai concorrer com os filhos na divisão desses bens. Então, vamos supor que a pessoa deixou 30 mil reais. Tem três filhos, vai ficar 10 mil para cada um. Se a esposa ou o marido forem casados em comunhão universal de bens ou separação de bens. Agora vamos supor que é casado em comunhão parcial de bens. Tem três filhos.
A comunhão parcial que é o regime mais comum.
Que é o mais comum, exatamente. Tem três filhos, mas o cônjuge vai dividir esses 30 mil reais entre os quatro. Dessa forma que vai funcionar. Se não tiver filhos, a sucessão dos bens, os bens vão passar para os ascendentes. Quem são os ascendentes? Os pais do falecido, em concorrência com o cônjuge, e aí não importa o regime de bens no qual aquela pessoa era casada. Em terceiro lugar, se o falecido não tinha pai ou mãe na época em que ele faleceu, vai ficar todo o patrimônio para a esposa ou marido ou companheiro que permaneceu, né? E caso ele não tenha companheiro, marido ou esposa, vai ficar para os parentes chamados colaterais. Quem são esses? São os irmãos, os tios e os sobrinhos. E se não tiver ninguém para deixar os bens, esses bens vão ser arrecadados depois de um prazo para o município onde que a pessoa residia, onde foi feita a sucessão, ou para o Distrito Federal se a pessoa faleceu lá no Distrito Federal.
Se a pessoa, por exemplo, não tem filhos vivos, mas tem netos, aí eles também herdam como herdaria o filho. Por exemplo, a pessoa morre, o filho dela já morreu também, mas deixou o neto ali. Então, o neto herda.
Sim, é, o neto vai herdar. O neto também é considerado descendente, né? Eu tinha citado o exemplo só dos filhos, mas o neto, o bisneto, todo mundo na linha familiar abaixo da pessoa que falecida é descendente. Eles passam a herdar. Só vai deixar de herdar essa linha de sucessória se não houver ninguém na linha descendente. Então, se tiver filho, neto ou bisneto, ou tataraneto, vai herdar na linha descendente. E é também importante falar aqui que muitas pessoas elas pensam na hora de fazer um inventário que é um procedimento complicado, né? Tem que procurar advogado, vai ter que procurar em juízo a divisão dos bens, mas recentemente também teve alteração na legislação e essa sucessão dos bens pode ser feita num cartório de notas. Se todos os herdeiros forem capazes, maiores, houver consenso entre as pessoas, ou seja, não estão disputando os bens, eles vão procurar o cartório de notas, vão ter que estar acompanhados de um advogado para defender os direitos deles, né? Para acompanhar para ver se está tudo certo, e no cartório de notas vão ser orientados pelo advogado e pelo tabelião a respeito da sucessão de bens por escritura pública. É um procedimento mais rápido e mais fácil do que seguir no Poder Judiciário. No Poder Judiciário, o Ministério Público vai fazer a atuação nas sucessões quando envolver interesse de incapazes ou de menores, de crianças e adolescentes. Nesse caso, o Ministério Público vai acompanhar o inventário para tutelar o direito dessas pessoas.
Perfeito. E no caso de o herdeiro, em vez de deixar bens ou além de bens, ele deixa também dívidas. Essas dívidas também vão ser, entre aspas, herdadas?
Dívida ninguém quer herdar, né? A lei ela estabelece que as dívidas não passam para os herdeiros. O patrimônio do falecido, ele responde pela dívida dentro de suas forças, que é a palavra jurídica usada. O que, que significa isso? Significa que se o falecido tiver uma dívida maior do que o patrimônio que ele possui, aquele patrimônio vai ser esgotado no pagamento de dívidas, vai sobrar alguma dívida, mas os herdeiros não são obrigados a pagar. Às vezes a pessoa quer pagar porque quer honrar a memória do pai, da mãe, né? Falar, meu pai deixou a dívida, mas eu honrei a dívida, eu paguei, mas ninguém é obrigado por lei a pagar uma dívida deixada por aquele que faleceu. Se todo o patrimônio do falecido se esgotar na dívida e ainda assim sobrar alguma coisa, essa dívida não vai ser paga pelos herdeiros.
Agora, se o patrimônio for suficiente, digamos, ele tem um patrimônio de 100 mil e dívida de 50, paga a dívida e os outros 50 aí são distribuídos.
Exatamente, os outros 50 vão ser herdados pelos herdeiros que ele deixou, seja testamentários ou legítimos, né, os legais, e a dívida foi quitada. Então a pessoa ela herda o patrimônio líquido, né, ou seja, é o patrimônio da pessoa falecida menos as dívidas.
Perfeito. Muito obrigado, Dr. Hugo, pela sua participação no programa de hoje. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.